Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que nos espera, nos aguarda, o jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, professor Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia.
Bom dia.
Professor, uma alegria recebê-lo novamente aqui no Faixa Livre. Quero agradecer demais a sua presença novamente com a gente. Conversávamos aí há algum tempo e temos temas para lá de fundamentais para discutir aqui com o senhor. E eu queria começar já por esse episódio, professor, envolvendo a ida do presidente Jair Bolsonaro para se refugiar, digamos assim, na embaixada da Hungria durante o período do carnaval, durante 2 dias. E passou, como eu citei aqui, 2 dias lá em Brasília, de acordo com informações que foram divulgadas pelo jornal The New York Times. Isso logo após ter o passaporte dele apreendido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A defesa do ex-presidente alega que o Bolsonaro foi até lá para manter contatos, entre aspas. Nesta quarta-feira, inclusive, os advogados do ex-capitão devem enviar oficialmente as explicações, as alegações requisitadas pelo magistrado do STF. Professor Lênio, está muito mal contada essa história, evidentemente. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia todo esse caso. O Bolsonaro não foi lá para passar 2 dias de papo furado nem para curtir um bloco dentro da embaixada da Hungria, né? Aliás, parece que os funcionários, inclusive, da representação húngara aqui no Brasil foram dispensados antes dessa chegada do ex-capitão. Qual a avaliação que o senhor faz para esse episódio muito sombrio, muito suspeito que está colocado, professor?
Bom, uma ida à embaixada em si não quer dizer nada. Assim como entregar uma faca para alguém não quer dizer nada. Depende do contexto. Você entrega a faca para alguém cortar um alface, a carne, está num almoço. Você entrega a faca para alguém num bar que está brigando. É uma participação em homicídio, em uma briga. O contexto é que dá sentido a qualquer texto, né? Contexto que dá sentido aos fatos. Então, uma ida à embaixada, os advogados têm razão. Em si não quer dizer nada. Por quê? Porque, primeiro, a embaixada não é território estrangeiro, estrito senso para direito. Afinal, o que a embaixada tem é imunidade. O grande problema, a partir disso, a história para por aí. O fato em si não quer dizer nada. A primeira página do que eles podem escrever está correto. Ir à embaixada não quer dizer nada. Não existe lei que proíba, etc. Agora, o contexto. Um, sem passaporte. Dois, para ficar 2 dias. Embaixada não é hotel. Ponto. Ninguém disse isso ainda, mas estou dizendo agora. Eu não conheço, nos últimos anos, a não ser refugiados e fugitivos, que fiquem mais de 2, 3 horas numa embaixada e ainda levem o seu próprio travesseiro. Não tem nenhum modo de fazer a defesa de Bolsonaro nesse caso. Tudo vai contra ele. A ida à embaixada sem passaporte, não conheço pessoas que vão a uma embaixada sem passaporte. E, segundo, pior não é ir sem passaporte, pior é ir com passaporte retido pela justiça. E aí vem outro ponto que é muito grave. Falhou a polícia. Falhou o aparelhamento do sistema de justiça, porque não vamos esquecer que Bolsonaro estava impedido de falar com testemunhas, com os outros réus, etc. O que significa isso? Significa que, se ele está impedido de fazer isso, o Estado se dá o direito de monitorá-lo para que sua decisão seja cumprida. No entanto, o Bolsonaro, lépido e fagueiro, circula pelos estados, por cerimônias, por embaixadas, e a polícia não sabe. O New York Times sabe mais, e essa questão foi. Eu levantei no DCM, e o Pedro Serrano levantou isso no, 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 num outro veículo, reclamando da polícia, eu também reclamei, eu nem sabia que o Pedro tinha falado nisso, eu falei ao meio-dia, depois eu vi à tarde que o Pedro tinha falado isso e fê-lo bem, essa questão, a polícia deveria saber. E outra, dois dias, alguém monitorado, alguém sem passaporte, alguém com restrições, desaparece, a polícia não sabe, a imprensa não sabe, ninguém sabe, e ele está numa embaixada de um país, aí contexto de novo, uma coisa é você ir à embaixada da Inglaterra, outra coisa é que não o receberia com travesseiro, contexto 3, contexto 4, embaixada de um país que tem um parceiro de ideias que é o Orbán, da Hungria. Então, tudo, se fizermos um grande PowerPoint, tudo converge nas flechinhas em direção à violação do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala que, em determinadas hipóteses, quando há risco de fuga, isto representa perigo para a aplicação da lei penal e coloca em risco a ordem pública, pelo menos é isso que os tribunais dizem, cabe prisão preventiva. Aliás, num sistema como o nosso, que se orgulha de dizer que existe uma cultura de precedentes, o que é discutível, enfim, mas vamos dar de barato que o Supremo e o STJ tenham razão quando dizem que nós temos um sistema ou uma cultura de precedentes, ok, nós temos um. É o caso do Daniel Bombado Silveira, que teria pedido asilo e tal, e isso foi motivo também para prendê-lo. Bom, essa questão, o quadro que se coloca é um quadro muito claro. Ele só não é claro para as pessoas que querem dar uma outra interpretação, porque quando eu quero dizer que algo não é claro, é porque eu quero dar outra interpretação. Eu deixo de lado o texto e falo outra coisa, é o caso que estão fazendo. Então, também me impressiona de novo a pouca repercussão que isso tem na grande mídia, é gravíssimo. Imagina, eu fui promotor na fronteira do Brasil com a Argentina, bem no início da minha carreira. Agora, imagina, está correndo uma investigação e o sujeito pega a barca, ali era o Rio Uruguai, pega a barca, vai para Alvear, Alvear é o do outro lado do rio, na Argentina, suponha que seja embaixada da Hungria, e aí o réu, ou indiciado, atravessa a barca, sem passaporte, sem nada, vai para o outro lado, fica dois, três dias, leva o seu travesseiro, a família ou amigos, e dorme em Alvear. Quando ele descobre que não tem mandado de prisão contra ele, ele pega a barca e volta. Ele fugiu do Brasil. Bolsonaro fugiu do Brasil. Sim. Esse é o fato. Se você pedir uma dissertação para o Enem, faça um resumo em uma frase do episódio, aí relata todo o episódio. Você tem só algumas palavras para dizer. Aí o aluno escreve: o ex-presidente fugiu do Brasil para escapar de uma eventual prisão, que não saiu, e, portanto, por isso que ele voltou. E só por isso voltou, porque se tivesse a prisão, ficaria inalcançável. Eu quero dizer, Anderson, que isto, o que está sendo discutido, eu fiz isso ontem também no DCM, acho que isso não está sendo debatido com, modéstia às favas, a claridade que eu estou trazendo aqui para os nossos ouvintes, para mostrar a gravidade disso que está acontecendo. Está entendendo?
Está claro, professor, que houve aí uma fuga do presidente Jair Bolsonaro, claro, diante.
Mas mas isso não está sendo devidamente dito com todas as letras, como se diz.
Exato, exato. Eu, inclusive, não soube da sua fala em relação a isso no DCM, também não soube da posição do Pedro Serrano, mas eu trouxe ainda há pouco essa alegação aí na entrevista que eu fiz com o professor Francisco Carlos, porque o Bolsonaro tinha que estar sendo monitorado, acima de tudo. Se ele estava sem passaporte, a Polícia Federal deveria estar, acima de tudo, no encalço dele, deveria estar monitorado, talvez com tornozeleira eletrônica, enfim. Houve uma falha, de fato, nesse monitoramento do presidente da República. Agora, para mim está claro de que ele deveria ser, de fato, preso a partir desse episódio. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa ideia de que a justiça deveria decretar a prisão preventiva do Jair Bolsonaro a partir disso que a gente observou, dessa tentativa de busca de asilo político lá na embaixada da Hungria, né? A Hungria que é liderada por um político de extrema-direita. Está claro que a prisão preventiva do Bolsonaro, pelo menos para mim, deveria ser decretada, não, professor?
Há toda justificativa para isso, por óbvio, né? Até porque, veja, se cada vez que alguém está sob iminência de sofrer uma prisão, ele se a moda pega ou se isso vira um precedente, a pessoa que está na fronteira, como eu falei, uhum, o cara que mora em Itaqui, no Rio Grande do Sul, ele vai para Alvear, espera uns dias e depois volta. O sujeito que está em Brasília é amigo da embaixada do Afeganistão, ou de alguém, vai ali, fica 2, 3 dias e depois volta. Pede asilo ou não pede, talvez não precise pedir porque não tem o mandato. Então, parece-me que o sistema de justiça tem que dar uma resposta, como se diz, até para exemplar.
Sim, sem dúvidas. Agora, uma outra questão que pouca gente também tem discutido, e eu gostaria de ouvir a sua avaliação, professor, foi o fato disso ter vindo à tona a partir de uma revelação do jornal The New York Times. Isso. Imagens aí que o New York Times recebeu. Muito estranho tudo isso, né, professor? Por que a imprensa brasileira não teve acesso a isso e foi só o The New York Times que divulgou?
Isso é coisa de agentes, né, de algum modo, do sistema internacional de informações e antigos espiões, agentes, são coisas que fogem do nosso domínio, né? De algum modo, alguém, e aí é uma questão, não sei como a Hungria está vendo isso, né? Porque isso só podia ter sido vazado de dentro da embaixada da Hungria, correto? Então tem duas hipóteses. Alguém de dentro da embaixada da Hungria manda para o New York Times, ou alguém hackeou e passou para o New York Times. É possível eu hackear imagens também, por óbvio, né? Mas não sei se uma embaixada é fácil fazer isso, porque uma embaixada deve ter uma série de seguranças, né? Então, essa é uma questão também que deve ser investigada, não pelo Brasil, porque, afinal, isso, digamos assim, que o Brasil, entre aspas, só se beneficia disso, né? Não há prejuízo para o Brasil. O prejuízo para o Brasil é se o Bolsonaro não for preso nessas circunstâncias, na medida em que isso a gente sente um clima que se forma, né, das pessoas que ficam indignadas com tudo isso que acontece.
Desculpa até me interromper, eu entendo também que não há prejuízo para o Brasil nesse caso, mas novamente levanta-se a suspeita a respeito do monitoramento dessa turma, da segurança nacional, acima de tudo, né? Porque se o New York Times consegue ter acesso a esse tipo de informação, que nesse momento é benéfico para a sociedade brasileira, ele pode ter acesso a outras informações já que, enfim, prejudiquem o Brasil, levando informações sigilosas do país para os Estados Unidos, né?
Evidente. A ABIN, por exemplo, né? E o Pedro fez reclamações, que eu também faço e fiz, da ABIN. Para que serve a ABIN? A BIM serve para fazer esses monitoramentos, etc. Bom, se não é tarefa da BIM, é tarefa da Polícia Federal, porque, afinal de contas, O Bolsonaro, no fundo, outra questão, quando se reteve o passaporte, esta é uma medida cautelar. No fundo, Bolsonaro está preso, entre aspas. Ele está com uma restrição que faz parte de um dispositivo do Código de Processo. Então, quando ele sai sem o seu passaporte para dentro de uma embaixada, ele não comete crime. Não é disso que se trata. Uhum. Aliás, ninguém falou que ele cometeria crime por isso. A defesa é que diz, isso não é crime. Bom, mas ninguém disse que isso era crime. Mas no momento em que ele, com desejo, com ânimos, como se diz, de pedir asilo, leva travesseiros, fica 2 dias, como disse de novo, ninguém fica 2 dias em embaixada nenhuma, embaixada não é hotel, ele está quebrando a decisão esta de monitoramento, de proibições que ele tem. Porque quando você restringe o passaporte, o objetivo do passaporte é para que você não saia do país. Passaporte só se exige para a saída do país. Ora, se você está sem passaporte e você entra numa embaixada sem passaporte para passar 2 dias com travesseiro e tudo, é porque você quer fugir. Se você quer fugir, você fez o contrário do que a decisão judicial fez. Logo, você quebrou a decisão judicial, logo você tem que receber a resposta estatal, que nesse caso é a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e decretação, portanto, da prisão preventiva.
É isso, é o que a gente espera ainda que aconteça nesta quarta-feira, dependendo aí das alegações que os advogados do Bolsonaro vão apresentar lá ao ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal. Agora, quem também está em maus lençóis, professor Lênio, é o coronel Mauro Cid, né? Ele que andou desmaiando após ser preso novamente lá na última sexta-feira com a revelação daqueles áudios em que ele questionava a atuação da justiça no caso do golpismo. Citava que foi induzido a fazer determinadas acusações, indicou a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes na relatoria desse inquérito. Aliás, ontem o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, prestou novo depoimento à Polícia Federal a respeito do caso do golpismo. Professor, o senhor concorda com essa nova prisão do Mauro Cid e outra? O tenente-coronel deve ser considerado uma figura que atua por conta própria nesse caso? Ou esses áudios que ele gravou podem mirar lá no futuro, lá na frente, com uma possível mudança de governo, com a extrema-direita voltando ao poder e jogando essa investigação do golpismo no mesmo lixo em que a Lava Jato foi atirada com muita razão?
Bom, jabuti não dá em árvore, né? Então, essa ninguém acredita que o Mauro Cid tenha não estivesse sabendo que estava sendo gravado ou que alguém estava pegando isso. Por isso parece evidente que ele sabia que estava sendo monitorado. Deliberadamente ele disse isso, ele tinha um objetivo, deu tudo errado, porque tem todas essas questões que acabam dando errado. Essa aí, o Bolsonaro indo para a Embaixada da Hungria deu errado por causa da CIA ou por, sei lá, pelo New York Times, nós nem ficaríamos sabendo disso. Deu errado. O caso Mauro Cid deu errado. Mas eles tinham um plano. Mauro Cid tinha um plano de melar, evidentemente, tinha um plano de melar. Então, portanto, está certo que ele esteja preso novamente, deve ficar preso. Ele tentou melar. Se não tentou melar, plantar a semente da melação para o futuro, não tenha dúvida nenhuma. Ele está amando de alguém, obviamente, porque ele continua com compromissos com a caserna, com seus parceiros, etc. Então, vamos ver o que o pai dele disse ontem com relação a essa questão das joias também. E cá para nós, né? Que família, né? O pai vende as joias e vai para os Estados Unidos, faz toda uma pataquada, tira fotografia, aparece a própria, o rosto dele. O filho é o cara que está envolvido em 500 mil coisas. Se fosse condenado, pegava 150 anos de prisão. Poxa, e ainda as pessoas dizem, mas esse sentimento de família, como esse Cid tinha uma boa ficha. Disse, imagina se ele tivesse uma ficha que nem a do Bolsonaro, né? No quartel.
É isso. Eu não chamo de família, eu chamo de quadrilha, acima de tudo, essa turma aí que atentou contra o Estado Democrático de Direito, onde o Mauro Cid, o pai dele, o Mauro Lorena, estão incluídos, são colocados. Falando agora, professor, sobre um outro assunto que deu muito o que falar esses últimos dias, com muita razão, evidentemente, nessa descoberta dos supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. Parece que muitas perguntas ainda saem no ar, professor Lênio, por mais que o ministro Ricardo Lewandowski queira dar o caso como encerrado. Temos aí, mais uma vez, desvelada a relação íntima entre o crime organizado e os órgãos de Estado. Mas o que chama atenção, professor, é que um dos idealizadores dessas execuções, de acordo com as investigações da Polícia Federal, o delegado Rivaldo Barbosa, foi nomeado chefe da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro pelos militares que atuavam como interventores na segurança pública do Estado um dia antes dos crimes. Professor Lênio, o senhor considera que essa investigação chegou a um bom termo? E por que não se avançou até aqui nessa clara intenção, pelo menos na minha avaliação, das forças, essa relação entre as Forças Armadas e as execuções da Marielle e do Anderson, professor?
Bom, primeiro tem uma questão estratégica, né? O ministro Lewandowski, quando ele disse que tem que encerrar agora, é uma questão estratégica, ele está correto. Você tem que resolver um problema que você já sabe que ele existe. Então, tem que denunciar essas pessoas, processá-las, condená-las, etc. E continuar a investigação. Assim como tem que pegar o caso das vacinas, denunciar Bolsonaro, tem que fazer tudo o que você já tem e encerra e vai para o próximo passo. Não dá para deixar, por exemplo, o caso Marielle, um dia a mais, outro dia a mais, são 6 anos, não pode. Isso vai desgastando. Você precisa dar uma resposta. Então, o Lewandowski sabe do que precisa ainda ser feito, ele sabe de que o caso Marielle são algumas penas puxadas e que tem o frango ainda, que sai junto. Então, há toda a intervenção no Rio, há toda a relação promíscua que existe nas forças de segurança do Rio com o milicianismo e com o crime organizado, etc., não é por nada que 30% do território do Rio de Janeiro esteja ocupado por milícias e por crime organizado. Imagina, são 2 milhões de pessoas que estão sob, digamos, esse comando dessas, em que a polícia tem pouca importância, quem manda é a milícia ou o crime organizado, não é por nada. Agora, não dá para esperar não dá para fazer uma investigação Sherazade, de mil e uma noites, porque um dia você tem que terminá-la e tem que estancá-la, e aquilo que está feito já você faz. Então, está correto o ministro Lewandowski. Mas as investigações vão continuar. Porque, se não fosse por nada, tudo isso levantou uma série de questões. O Ministério Público do Rio de Janeiro agora se deu conta que está cutucado, o Poder Judiciário cutucado, a Polícia Federal, que sem ela nada disso teria acontecido, e eu dizia lá atrás, quando a Polícia Federal entrou em jogo, eu disse, não há prejuízo para a Polícia Estadual, eles investigam juntos, porque não se federalizou o crime, porque não era necessário federalizar, era só necessário ter 2 tipos de investigações juntos para chegar a um resultado, foi o que foi feito. Então agora essa investigação vai continuar. Veja, com tudo isso que aconteceu, todo mundo está com as barbas de molho, Então, o próprio governador agora não pode passar pano, não pode fazer nada. Então, ele tem que começar a mostrar resultado, porque tem eleições, etc. O Rio de Janeiro está com a moral baixa nesse sentido, porque tudo isso que aconteceu. Então, o Ministério Público tem que mostrar serviço. Eu penso que a soma de tudo isso vai fazer com que, para além do caso encerrado, da denúncia e do processo de todos que estão presos, etc., vamos continuar e logo, daqui 3, 4 meses, vão começar a aparecer aí como é que o Rivaldo foi nomeado, em que circunstâncias isso aconteceu. Pode ter delação agora nos próximos dias dessa gente. Uma delação sozinha começa. Aí sim, aí não encerra, porque uma delação de um desses caras. Vamos supor que o deputado esse aí que se fique com medo e delate. Ele delatando, mete um monte de gente no meio, claro que a volta atrás, o próprio ministro vai dizer, olha, vamos segurar porque ainda tem mais coisas dentro desse próprio. Né? Vamos aguardar um pouco mais, uns dias, para saber se nenhum desses aí vai delatar, né?
É, me parece claro que a gente precisa, de fato, subir um degrau nessa investigação e chegar a figuras aí que estão, pelo menos na minha avaliação, ligadas às Forças Armadas. O general Walter Braga Neto, interventor aqui no Rio de Janeiro, foi ministro do Bolsonaro, foi ex-candidato à vice-presidência da República na chapa.
E está envolvido na questão do golpismo todo o tempo. Aí, o segundo já entregaram, o próprio Cid já entregou ele também.
Sem dúvida. É uma figura chave aí em todo esse processo que está colocado no nosso país. Professor, para a gente encerrar aqui rapidamente, ontem foi divulgada uma pesquisa pelo Datafolha que mostrou a percepção dos brasileiros em relação ao Supremo Tribunal Federal. E houve aí uma melhora nessa percepção, né? A reprovação do STF alcançou o segundo menor nível desde que o Instituto passou a medir a avaliação dos ministros. O índice chegou a 28%, se representa 10 pontos percentuais a menos na reprovação do que na rodada de dezembro, na rodada anterior. Esses dados também mostram uma estabilidade da aprovação da corte, passou de 27% para 29%. Chama atenção que essa reprovação da Suprema Corte cai no momento em que ela estabelece um enfrentamento mais direto do golpismo representado pela extrema-direita. Eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura desses resultados. O que é que representa essa queda na reprovação do Supremo Tribunal Federal nesse momento histórico que está colocado, professor?
Essa queda é produto não só do trabalho, da resposta que o Supremo dá a essa questão do golpismo, né? O próprio Ministério Público, né? Quando se fala em Supremo, isso na cabeça das pessoas está misturado tudo, certo? Então, também o Ministério Público entrando em campo, tudo isso ajuda a melhorar a avaliação do Supremo. E, de todo modo, também, se criou uma ideia na cabeça das pessoas de que o Supremo tem uma ditadura do Supremo, etc. Isso a extrema-direita vendeu essa ideia. Então, na medida que essas narrativas foram vendidas nas redes sociais, e hoje tudo é pelas redes sociais, né? Veja que se o assessor do Clinton lá atrás disse para ele, você vai ganhar a eleição, e ele perguntou por quê, é economia, estúpido? Hoje já não pode se dizer... É a economia, estúpido, a economia vai bem, etc. Ou é a justiça, estúpido. Não, são as redes sociais, estúpido. Então, as redes sociais é que fazem esse imaginário todo. Então, mexendo em alguns pontos na percepção e no modo como as redes sociais lidam isso, e a grande mídia que produz material que é reproduzido nas redes sociais, vai mudar a percepção do Supremo. O Supremo não mudou nos últimos 6, 7 meses. O que mudou foi o olhar das pessoas sobre o Supremo Tribunal. É, a gente diz assim, a realidade não é complexa, complexas são as nossas visões sobre a realidade. Então, não mudou o Supremo. O Xandão continua igual. É a percepção das pessoas sobre isso. Mas, talvez o Supremo subiria na análise das pessoas se o Supremo ou o Procurador-Geral, por exemplo, pedisse a prisão do Bolsonaro ou de algumas figuras dessas, e isso talvez colocasse a percepção sobre o Supremo mais alta ainda, diminuiria o grau de rejeição. Quem sabe? Não sei. Vamos aguardar.
Vamos aguardar os próximos passos aí de todo esse processo. Isso. Eu quero agradecer muito, professor Lênin, a sua presença, a sua participação mais uma vez aqui conosco. É sempre uma honra contar com a sua presença e desejar para o senhor aproveitar uma ótima semana e também uma boa Páscoa, tá, professor?
Beleza, um abraço.
Obrigado, um abraço para o senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com o Lênin Streck, ele que é jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio, Sinos, a Unisinos, falando sobre esses diversos episódios aí da questão do Jair Bolsonaro, essa ida do Bolsonaro lá para a Embaixada da Hungria, também o caso Marielle, a situação do Coronel Mauro Cid, enfim, muitos assuntos que a gente tratou com o professor Lênin no programa de hoje.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.